Bem-vindos, heróis, ao Hero X-Cast. Esse aqui é o especial sobre Shingeki no Kyojin, temporada final, episódios 78 e 79. Eu sou Maurício Barreto, o Herói X, e nesse episódio vão rolar cabeças.
Vamos rolar a cabeça. Fala, galera, aqui é o Patrick Red Geek e hoje a gente vai analisar dois episódios seguidos, que foram dois episódios muito importantes para a história, né? O último episódio agora de domingo, ele com certeza abriu aí uma nova perspectiva de tudo que a gente vem acompanhando aí desde 2014.
Literalmente vários caminhos a se seguir nessa história, né?
Cara, tem caminho demais para analisar, viu?
Começando do começo, daqui da minha frase de abertura, né? Porque o episódio 78 foi um episódio que ele teve muita coisa importante, teve ação, tropa de reconhecimento ali, enfrentando o exército de Marley. O nome do episódio é Dois Irmãos, né? Então você tem a questão do Eren tentando ir até o Zeke, que tá caído, destroçado o pescoço ali pelo titã carroceiro, e você também tem os outros dois irmãos, que são o Colt e o Falco. O Colt tentando levar o Falco até o Zeke, implorando pela vida dele, né? Então aí temos o primeiro grande impacto desse episódio. Patrick, tu que leu o mangá primeiro, cara, o que você achou que foi melhor aí? Ficou essa versão agora no anime ou no mangá?
Cara, o mangá de Shingeki sempre foi muito bom, e principalmente nas partes finais, né, nessa parte dessa guerra final. É um mangá que é muito dinâmico. Então a animação, ela tá conseguindo deixar mais profundo ainda as relações, né? Porque quando você lê uma história, depende muito de como tá o seu sentimento naquela leitura, né? Às vezes você só lê rápido porque acabou de sair, você quer se atualizar da história, ou você lê com sono, ou você lê com calma, mas você lê muito passadamente. Então a animação consegue definir melhor os sentimentos. Dois momentos importantes nesse episódio. O primeiro momento é quando o Zeke descobre que o Falcon tomou o líquido da espinha dele e que se ele gritasse, né, ele transformaria o Falcon em titã. Então a gente percebe que o Zeke, ele tem muita preocupação com isso, de não fazer o povo dele, mas não o povo dele necessariamente, né, mas não fazer com que as pessoas próximas a ele se transformem nesse tipo de titã, porque é um titã descontrolado. Não é um titã que tá com os titãs originais, que tem um controle de sua transformação. Ali ele virou titã para sempre, né? Só que assim, ao mesmo tempo que ele se preocupa, ele não pensa duas vezes. Ele se preocupa, mas ao mesmo tempo ele não pensa duas vezes em transformar o Falcon em titã e dar o grito que ele precisava para concluir o plano dele.
E a cena é brutal, né? Porque assim, você tem essa pausa que você acha que ele pode desistir, mas na verdade ele grita e foda-se tudo, né, cara? É pro desespero do irmão dele, que acaba morrendo queimado ali pelo trovão da transformação. E você tem um retorno de uma coisa que é muito importante: os titãs, né? Estavam meio embaixo aí na história, estava muito focado em luta de humano contra humano e os titãs principais, mas agora a gente teve o ataque dos titãs de novo, sabe? Você teve os titãs com cara de maluco, psicopata, comendo pessoas do nada, sabe? Igual teve nas primeiras temporadas, inclusive a música da primeira temporada volta, né? A música tá com o Titan. Então, porra, maravilhoso esse começo de episódio.
Não importa o apocalipse zumbi, eu ia falar apocalipse zumbi, né? Não importa o apocalipse que acontece na humanidade, né? No final das contas, o problema sempre vai ser os humanos. Os humanos que sempre vão ser os perigosos na história.
É verdade, cara. A gente tá na pandemia aí pra entender que o vírus é só um pequeno problema diante da maldade da humanidade, né?
Com certeza. E esse episódio também, depois dessa transformação do Falco, o Falco começa a atacar o titã encouraçado.
E o Reiner tentando deixar, né, cara? Assim, ele falando, cara, eu vou deixar aqui, porque minha missão tá cumprida. O Zeke tá morto, né? Que ele levou um outro tiro do titã carroceiro. E a princípio tava morto ali, né? E ele fala: ah, agora vou deixar ele me comer, ele vai ser o meu substituto. E acaba que aparece lá o titã mandíbula, né? Porco galhardo, né?
Ele consegue ver as memórias e descobre que era pra ele ter virado o titã blindado, né? Mas o irmão dele adulterou os resultados e fez com que o Reiner se transformasse no titã blindado. E aí o cara meio que se entregou ali pro Falcon ou degustá-lo. E graças a Deus aí, podemos dizer assim, a criança retorna à sua forma humana.
É, pelo menos por 8 anos.
Mas o legal dessa história é que, meu, o Eren, o bicho ruim, velho, ele tava quase caído como titã. O titã dele, que é um titã bem poderoso, por sinal, já tava numa situação bem desgastada, ele não conseguia andar.
Tava no limite da transformação também.
Exatamente. Aí ele prende a mão do blindado nele, no corpo titã dele, e ele sai do corpo de titã com muita facilidade, né? E começa a correr em direção ao Zeke. E é ali que a gente tem uma das cenas mais... Cara, no mangá, isso já era pesado, assim, tipo, pra você. Você não imaginava que isso aconteceria naquele momento da história.
Sim. Aquela filha da puta da Gabi arranca a porra da cabeça do Eren.
A Gabi dando um tiro com uma bala antitipo. Arranca a cabeça do Eren numa rotação de 360 graus, a cabeça gira com aquele efeito da bala. É uma cena muito bem feita, é uma cena muito bem detalhada, com uma pausa dramática, mas sim, que colabora de todo jeito para que o Eren consiga o que ele queria, que é encostar no Zeke.
Que um bom jogador de beisebol pega ele, né?
Exatamente. O cara tava preso no chão e não conseguia ter mobilidade pra ir atrás da cabeça. E a cabeça caiu certinha em cima da mão dele, né? Pra você ver a precisão do tiro como foi boa. E aí é legal porque a gente já consegue pular pro próximo episódio, que eu acho que é um episódio mais importante ainda do que esse primeiro.
Porque, na verdade, o que acontece é, eles se encontram nos caminhos, né? Que é onde todos os titãs se encontram com o Ymir ali, os titãs conscientes, onde ela tá fazendo as regras. O Eren tenta dar o golpe no Zeke, que fala, ó, não queria porra nenhuma essa coisa de vasectomia dos Eldianos, eu queria mesmo o meu plano aqui desde o começo. E o Zeke fala, porra nenhuma, eu que tô mandando aqui, eu conversei com o Ymir, peguei ela, tamo namorando aqui e vai fazer o que eu quiser, rapaz. E a gente pula pro próximo episódio, né?
Eu gosto muito dos caminhos, porque isso no anime só fica claro pelas falas, né? O Zeke ficou durante muitos anos aprisionado ali, digamos assim, nos caminhos, até que o Eren recobrasse consciência dentro dos caminhos, né? Então, por sorte, a cabeça do Eren ainda não tinha morrido, ele não tinha perdido seus últimos sinais elétricos ali no seu cérebro, porque era só uma cabeça, né?
Exatamente.
E ele conseguiu se reativar dentro dos caminhos. E num golpe de mestre, o Zeke consegue descobrir as trairagens do Eren e o aprisiona ali dentro dos caminhos. Mas não antes de querer fazer com que ele visite as memórias do seu falecido Grisha pai.
É, a ideia do Zeke, do Zeke, né, é mudar a ideia do Eren, né, convencer-se que é salvar ele, como ele diz, né, antes de salvar o mundo, eu quero salvar você, né, é o que ele fala nesse episódio.
O Zeke, ele é muito sentimental, eu acho que isso ficou bem claro em todas as passagens de episódios no qual ele fez se presente, e no qual mostrou também o crescimento dele desde sua infância, a traição aos seus pais e ao seu crescimento como titã. Mano, ele é muito sentimental. Ele não conhece o Eren. Ele pouco se relaciona com o Eren. Ele sabe que o Eren é irmão dele. E só o fato dele ser irmão, ele já acredita que tudo que aconteceu com o Eren é por culpa do pai dele, porque ele sofreu com o pai. Sendo que nesse episódio a gente começa a ver nuances de que não. O Eren, ele chegou naquele momento por ele mesmo, não por desenvolvimento do pai. Mas aí a gente vai debater do episódio pouco a pouco até a gente chegar nesse momento que é muito importante.
Que, cara, uma coisa que eu achei muito genial na cena pré-abertura, né? Você começar com o Zeke tentando mostrar pro Eren que o pai dele fez lavagem cerebral no Eren, sendo que no final dessa parte do pré-créditos você percebe que é o seguinte: o Zeke tá vendo coisas que ele não imaginava ver, sabe? O pai dele parando a missão pra poder ficar com a família. E então você percebe que o tom da história vai ser, na verdade, não do Eren tentando se convencer, mas do Zeke tentando se convencendo que, na verdade, o pai dele não era o culpado da história tanto quanto ele achava, né?
Exatamente. Esse episódio é interessante porque ele se passa totalmente dentro dos caminhos e a gente descobre que é o poder do titã fundador, com alguém que tem o poder do sangue real, permite com que eles transitem entre as memórias dos usuários.
Isso.
Do titã de ataque. E nesse caso eles acabam visitando as memórias do Grisha, que era o pai do Eren, que era o pai do Zeke. E é muito legal. E esse episódio é um episódio que merece ser visto umas 2-3 vezes, tá? Por quê?
E merece também rever o primeiro episódio do seriado, tá? Eu vou dizer isso aqui até pra deixar o próximo episódio, depois vocês vão perceber. O próximo episódio também vai ser muito importante vocês reverem o primeiro episódio do seriado, hein? Isso aí é muito importante. Tem mais episódio aqui, já dá play. Vamos lá, primeiro episódio, S101, tá? porque você vai entender que nesse episódio de hoje, o episódio Lembranças do Futuro, você revisita várias cenas do primeiro episódio e você tem cena a cena vários contextos que tiveram sob a nova ótica. Então, por exemplo, o Eren falar que ele queria entrar no reconhecimento e o pai dele falar que ia mostrar o que tinha no porão, isso ganha um outro contexto nesse episódio, por exemplo. A questão do Eren ter esse ímpeto de liberdade dentro dele, que o Zack fica até embasbacado, sabe? Que ele não sabia que ele tinha matado aqueles caras pra poder salvar a Mikasa, sabe? E ele começa a perceber que, assim, o Eren não é igual. Ele não era uma criança que tinha sido largada pelo pai, tinha sido lavada cerebral pelo pai e que tava ali, assim, de vítima, sabe? Ele percebe que o Eren tinha uma personalidade própria muito forte desde o começo, né?
Sim. A gente, esse episódio eu falo que ele é válido assistir umas 2, 3 vezes, porque ele tem nuances que você começa a descobrir muita coisa por trás do que o Eren é. A gente começa a Shingeki no Kyojin com 3 crianças que eram amigas, 3 crianças frágeis. Quando eu digo frágeis, porque eram crianças. A gente sabia que a Mikasa já tinha um potencial diferenciado naquela época. Com 3 crianças que viveram uma tragédia e por causa disso entraram para a tropa de exploração, o qual treinaram. O Eren fez de tudo para aprender a usar o equipamento de 3D. Eu lembro desse episódio que ele se matava para conseguir se equilibrar. E tudo isso é muito focado nessa parte do momento que ele alcança os caminhos, tá? Aqui nessa série, nesse episódio, o Zeke começa os caminhos carregando o Eren de memória em memória, para que o Eren visse como que era o pai e ele entendesse que foi o pai que manipulou o Eren com as ideias desse plano de sair exterminando a galera toda. Só que a gente começa a observar em alguns momentos que o Grisha abandonou, né, aquele plano inicial para ficar com a família. A gente descobre que o Grisha descobriu há muito tempo atrás onde que era a área secreta da família real. Então, do momento que ele descobre até o momento que ele mata aquela família real, que isso já não é mais spoiler, isso já ficou evidente na história, se passam muitos anos. Porque quando ele descobre, o Eren ainda era um bebê. E mostra ele voltando para casa e abraçando o Eren. E aí a gente tem um momento...
Passa acho que 9 anos, cara.
E aí esse momento da história é legal, porque quando ele abraça o Eren, você vê o Eren bebê com os olhos arregalados. Dá a sensação de que ele estava vendo o Eren adulto e que adulto vendo aquela imagem, né? Uhum. E mais pra frente nas memórias, quando o Eren, não, o Grisha, perdão, ele tá deitado na mesa, acho que tava dormindo, ele acorda perguntando se o Zeke estava lá. Zeke, é você? Você tá aí? Só que a gente sabe de uma coisa, isso não é uma viagem no tempo. Tá? O que o Eren e o Zeke estão fazendo não é uma viagem no tempo. Eles estão passeando por memórias. E quem estava atrás do Grisha nessa hora era o Eren. Então é bem provável que o Grisha não tenha sentido a presença deles, mas que o Grisha tenha visto a memória do Eren, porque naquele momento ainda, o Grisha tinha o Titã de ataque dentro dele.
Isso.
Então é bem provável que o Grisha estava revisitando naquele momento memórias do Eren. Por isso que ele teve aquela sensação, é você, Zeke? Tá aí, é você? E a partir desse momento, quem começa a guiar pelas memórias não é mais o Zeke, é o Eren.
O Eren
que começa a puxar o Zeke pelas suas memórias. Até que a gente chega numa parte que é muito importante na série. E que, assim, quem já assistiu Dark vai perceber que tem uma sintonia muito forte com a teoria de Bootstrap nesse momento.
Isso, que o paradoxo de Bootstrap é o seguinte. Você tem um evento que ele é o pontapé inicial de um loop temporal. O grande exemplo de Bootstrap é o Kylo Reese voltando para... salvar a Sarah Connor, tem um filho com ela, e esse filho, no futuro, vai mandar o Kylo Reese, o John Connor vai mandar o Kylo Reese de volta no tempo para poder salvar a mãe dele e mantém o looping constante, né?
Exatamente.
E a mesma coisa aqui que a gente tá vendo, né? O Eren manipulou o Grisha para ele matar a família real, para poder o destino que ele quer traçar pros Eldianos e pro mundo ser cumprido.
Exatamente, então... A gente tem aqui uma grande construção do Grisha querendo evitar esse confronto com a família real e resgatar o Titã Fundador. E a gente descobre nesse exato momento que o próprio Eren começa essa guerra de tomar o Fundador para que o Eren depois assumisse o Titã para que ele pudesse alcançar o Zeke no futuro com a família real. Apesar do Eren não ter o Titã de ataque quando é criança, como é ele mesmo, como é ele a mesma pessoa que está naquelas memórias, é bem provável que exista algum tipo de sintonia ali, sabe?
Exatamente. Pegando dois pontos aqui muito legais pra gente entender como é que funciona essas memórias compartilhadas, esses vislumbres, essas lembranças do futuro. No primeiro episódio, por isso que eu falei no primeiro episódio, a gente tem que ver o seguinte, primeira cena que aparece o Eren, ele tá acordando, ele acorda e vê o futuro, ele tava sonhando com a morte da mãe, com várias cenas que não fazem sentido pra ele, porque não aconteceu ainda, mas vão acontecer no futuro. Você lembra disso, irmão?
Lembro sim, o primeiro episódio é bem importante agora nesse último momento da saga.
Outra coisa que eu ia citar aqui também, daquele episódio que explodiu a cabeça de todo mundo, que foi quando o Grisha foi transformado em Titã, lá pelo Eren Kruger, né? Que era o outro líder lá, secreto da rebelião lá, né?
Certo.
Que era o cara que tava infiltrado no governo de Marley. A gente percebe que antes de transformar o Grisha, ele fala, Grisha, você tem que se transformar em Titã porque eu tenho que salvar a Mikasa e o Armin.
Exatamente.
E tu fala, porra, como é que esse cara conhece a Mikasa e o Armin se ele não é o mesmo Eren do futuro? Porque, na verdade, aquele momento era o Eren influenciando as memórias dele, ou pelo menos ele pensando, vendo as memórias do Eren no futuro, né?
É, exatamente.
O legal... tudo lá, cara.
Então, o legal do Titã de Ataque é justamente isso, né? Ele compartilha memórias. E eu tenho uma outra teoria aí, que é o seguinte. Eu acredito que o Titã compartilha memórias, né, entre seus usuários, mas que as memórias do futuro só foram compartilhadas porque houve esse encontro do Eren com o Zeke dentro dos caminhos. Se fosse pelo lado de fora, eu acho que isso não teria acontecido. Como eles, eu acho, tá? É uma teoria minha, não sei se é ou se não é, mas eu acho que é isso. Porque senão eu acho que ficaria muito vago esse negócio de você ter memória de todos os titãs de ataque, mesmo os do futuro. Porque assim, então você teria um avanço de pensamentos muito a longo prazo, sabe? E não parece ser isso.
Mas que você percebe que eles não têm esse controle, né? De conseguir ver a memória.
Não, exatamente.
Eu acho que o...
Eles têm sensações, eles têm algum tipo de toquezinho, sabe? Sentido aranha.
É, exatamente. Eu acho que o Eren, o primeiro contato que ele teve agora com o Zeke foi justamente pra pensar nisso, pra poder conseguir ver, não só ter a sensação, mas conseguir ver e até manipular realmente, né? Com o poder do Titã Fundador, né?
E a gente vê que o Eren manipulou mesmo, porque após a matança da família real, o próprio Grisha começa a gritar desesperado por ter matado crianças com as próprias mãos dele, né? Como ele mesmo fala. E ele grita aos ventos, aí Eren, fiz o que você queria, era isso que você queria, por que você queria isso? Precisava mesmo disso? Então fica muito claro que o Eren mandou ele matar a família real, deixando apenas o pai vivo, né?
É, porque foi o que aconteceu, que ele sabia que já tinha acontecido, né? Cara, e ele falando, Zeke, né? Tem que parar o Eren. E o Eren novamente com aquela cara de vilão dele, e acaba o episódio.
Então, é bem provável que agora tenha desfecho dentro dos caminhos, que é muito importante. A gente vai ter ainda mais esse encontro com a Ymir ainda, entre eles novamente.
Isso.
Que vai ser muito importante aí pro início do desfecho final. Porque eu acredito que a partir do próximo episódio já comece o fim mesmo. Tipo assim, a última guerra que eles vão ter que batalhar pela liberdade do povo eldiano e pela liberdade do resto do mundo.
Beleza, irmãozinho. E a gente vai ficando por aqui. A gente vai fazer aí as próximas semanas, né? Ainda no nosso especial de Shingeki no Kyojin, né? Attack on Titan, temporada final. Não esquece aí de seguir a gente aqui, ó, no YouTube, no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, dá uma curtida, compartilhada aqui, e não esquece de fazer uma coisa também, ó, só fazer um jabá aqui rapidão, nosso grande Patrick Red Geek, tem uma loja chamada Red Geek.
Exatamente.
Que é a melhor loja pra você comprar seu action figure.
Cara, a gente tem de tudo lá.
Patrick, tem action figure lá de Attack on Titan?
Não tem action figure não, mas tá chegando uma estátua Shibankuji do Eren aí pelos próximos dias, acho que nas próximas duas semanas. Tá vindo do Japão pra gente, uma estátua do Eren. Pra quem é fã de Attack on Titan, tá vindo. E quem quiser pedir, nós temos o Titã de Ataque também da Pop-Up Parade. Esse já chegou uma peça, mas já foi vendido. Então quem quiser, é só chamar a gente no WhatsApp. Entra lá no nosso Instagram, @redgeek.loja, ou no nosso site, www.redgeek.com.br. Clica lá no botãozinho de WhatsApp, manda uma mensagem, fala que você quer saber o valor da peça, quer encomendar, que a gente encomenda pra você.
Valeu, irmãozinho. Valeu, galera. Até semana que vem.
Falou, galera. Todo domingo, hein? Attack on Titan. Até a próxima semana.